principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 273, do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Quem será que tá aqui comigo hoje? A nobre Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Raquel de Sá falando da previsão do tempo diretamente do litoral norte de São Paulo. Onde, gente, pasmem, que no feriado, sabe aquele feriado que fez sol no Brasil inteiro? Todo mundo arrasou no sol, tomou sol, ficou feliz. Pois é, no litoral norte de São Paulo não fez sol, tá? Passamos o feriado sob chuva e tempo feio. E enquanto todos reclamam do Saara, de São Paulo, ou de Brasília, ou de diversos outros lugares que eu vi, aqui hoje fez um calorzinho de boa. Quando, obviamente, Lady Murphy já acabou o feriado.
Nossa, Raquel do céu, hein? Você... Eu não sei definir se você tem muita sorte ou pouca sorte com essas suas estadias aí de vez em quando. Mas enfim, segue o jogo. E também ele, o grande Pedro Lula Mota. Fala, Pedrão, tudo bem?
Fala, pessoal, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de volta nesse podcast. Vamos lá comentar o que aconteceu essa semana.
Vamos então. Opa, peraí. Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. E, claro, no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. 7 de setembro teve bastante movimentação no Brasil. Certamente você ficou por dentro. Mas quais foram os impactos econômicos? Raquel, isso aí tem relação com a novela O Brasil e o Fiscal?
Pois é, gente. Não tem outra, né? Não deu outra. É isso, é disso que a gente vai ter que falar. É, está sim relacionado à nossa novela preferida, O Brasil e o Fiscal, mas não é, né? Na realidade, são as manifestações que aconteceram aí no feriado de 7 de setembro. Na grande maioria dos lugares, calor, né? São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, aquele calor todo. Mas eu sei que vocês não ouviram e não vieram aqui para ouvir apenas a minha maravilhosa previsão do tempo. É, o que aconteceu, né? Eu acho que, assim, longe de... Não quero fazer aqui nenhum juízo de valor, se as manifestações foram grandes, pequenas, enfim, quem foi ou quem deixou de ir. Eu vou me ater aqui aos impactos que a gente pode ver, enfim, na economia, nos mercados como um todo, né? Eu acho que hoje eu passei o dia todo falando isso, então vou repetir aqui nesse ilustre podcast do Terraço. É, a grande questão, né, da instabilidade política, né, de todas essas manifestações e tal, o que que impacta os mercados negativamente, o que que impacta a perspectiva da economia negativamente? Porque isso é instabilidade, isso é falta de previsibilidade. A pior coisa para um investidor, tanto quando se a gente tá falando de mercado financeiro, ou um investidor produtivo mesmo, né, uma pessoa que quer fazer investimentos no seu negócio, contratar mais gente, etc., é a falta de previsibilidade. Se você tem um cenário político conturbado, em que você tem manifestações contra o presidente, depois manifestações a favor do presidente, né, vice-versa na realidade, manifestações a favor agora no feriado, e no fim de semana provavelmente teremos, né, já tá marcado aí contra a atual administração, você traz instabilidade. É lógico que todo esse é o direito constitucional de todos, né, de se posicionar e fazer manifestações e pronunciamentos de livre expressão. Porém, isso do ponto de vista, assim, econômico e de perspectiva é negativo, porque isso traz instabilidade. A pior coisa para qualquer tipo de investimento, como eu dizia, é a falta de previsibilidade sobre o futuro. Como é que você vai investir? Como é que você vai aumentar a sua loja? Como é que você vai contratar alguém? Como é que você vai, enfim, fazer qualquer negócio se você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Com as regras do jogo. Que regras do jogo são essas, né? São a regulação, a legislação. Então pode ser, gente, desde coisas que impactam o cenário, né, do mundo de business environment, né, do ambiente de negócios, como uma reforma tributária, né, que tá aí em pauta, de bens e serviços, a de imposto de renda. Então isso já não tem previsibilidade. Você não sabe como é que vai ser exatamente seu imposto de renda amanhã, depois de amanhã, se vai ser mais, se vai ser menos, né, se você é uma empresa, nem se você é pessoa física. É, e aí você pode pensar até em coisas mais micro. Por exemplo, se você é se você tá ali, tem seu negócio que é impactado por uma legislação específica, uma regulação específica, você não sabe se aquela agenda que tá sendo defendida ou não, né, ou ali negada, etc, vai passar, não vai passar. Então é tudo sobre as regras do jogo. E tudo isso impacta negativamente investidores, tanto produtivos quanto esses, né, do ponto de vista do mercado. E aí também vai ser precificado, porque se tem mais risco e maior falta de previsibilidade, você acaba precificando isso de alguma maneira, você não deixa de investir. O investidor produtivo muitas vezes adia o seu investimento, a sua decisão, a sua contratação, etc. Né, a sua compra, né, aquele consumidor adia a compra da geladeira, porque não sabe se, como vai estar o mercado de trabalho, ah, tá tudo uma bagunça, não sei se vou ser demitido, etc. Eu tive essa experiência na pele quando eu voltei do meu mestrado, que eu fiz fora do Brasil, procurando emprego. Eu fiquei procurando emprego um ano antes de encontrar alguma coisa, porque eu voltei em ano eleitoral. No ano de 2014, as eleições super acirradas e tal, e muitas pessoas me falaram, ah, Raquel, gostei muito do seu currículo e tudo mais, mas eu não vou te contratar porque eu não sei o que vai acontecer com a economia. Até eu ter mais clareza sobre o que vai acontecer dessas eleições, eu não consigo tomar nenhuma decisão de investimento aqui na minha empresa. Então, né, isso porque eu sou aqui, né, uma pessoa que falo do alto do meu privilégio. Imagina aquelas pessoas ali que não têm muitas opções em termos de esperar um ano fazendo outros tipos de trabalho, que foi o que eu fiz, freelancer, etc, né? E também que não entendem esse tipo de, né, de janela aí de investimentos. Então, tudo isso acaba impactando a economia como um todo de uma maneira negativa. E do ponto de vista de ativos mesmo, isso impacta também, né, de uma maneira direta. Então, você vê a cotação do dólar, você vê a curva de juros, né, tudo isso, ou seja, são aqueles investidores, né, todos eles, eu, você, todo mundo, os investidores institucionais e tal, que estão precificando aquilo. Bom, se eu não sei o que vai acontecer, eu vou cobrar mais caro. Então, isso acaba, gente. A gente não pode ter a ilusão que o mercado é lá longe, isso não tem nada a ver com a minha vida, se eu não tenho grandes investimentos. Isso tem, tá? Tem bastante. Eu sempre dou o mesmo exemplo do pãozinho francês aqui do dólar. O dólar aumentou, ele aumenta o preço da nossa farinha que vai no pãozinho francês. Não precisa ir nem tão longe, né? Parte dessa inflação que vai ser divulgada amanhã, né, no momento que eu gravo esse podcast, que vai provavelmente vir aí em 9,4%, então acima de 9%, muito, muito alta, né? Tem parte de incerteza aí. Tem parte que é alimentos, que estão subindo muito, as commodities no cenário global, tem parte que é energia pela falta de chuvas, mas tem parte aí que é o dólar, né? Então, dado que as commodities estão altas, a gente está pagando tanto a alta desses preços, que é internacional, quanto o dobro disso em dólar, né? Porque a nossa moeda está bastante desvalorizada, próximo ao que ela poderia estar, de acordo com o que está entrando e saindo de dólares na conta comercial, né? Então, isso tudo está impactando a vida de todos os brasileiros. Então, esse tipo de incerteza, de falta de previsibilidade, nunca é bom para a economia, tá? Nem para os mercados, nem para a economia como um todo. E agora, olhando mais especificamente, né, para aquela novela que a gente ama, né, o Brasil e o fiscal, tem uma questão que impacta diretamente a questão fiscal. Por quê? Lembra que eu contei já aqui para vocês em diversos episódios sobre a questão dos precatórios, né, aquelas dívidas da União que precisam ser pagas e que o governo tá, assim, olhando para algumas alternativas, entre elas uma PEC que parcele, ou uma solução CNJ. O que seria essa solução CNJ? Seria que o CNJ, como eu já expliquei aqui no último episódio, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que determina o trâmite dos pagamentos dos precatórios, que ele faça uma resolução administrativa que permita efetivamente o parcelamento desses precatórios, né? Ele seria recalculado conforme o teto de gastos de lá de 2016, e a partir disso teria só um máximo que poderia ser pago a cada ano. E aí, efetivamente, você estaria parcelando o precatório lá pra frente. E o que isso tem a ver com as manifestações, gente? Tem a ver que grande parte das manifestações, assim, dos pronunciamentos por parte do presidente Bolsonaro foram contra o poder judiciário. Então, esse aumento do conflito entre o judiciário e o executivo também não é positivo, tá? Então, aqui, de novo, sem fazer, né, eu acho que não é meu papel nesse podcast aqui fazer um juízo de valor, etc. Mas o conflito que está subindo, né, a elevação do tom, tanto por parte do presidente Bolsonaro quanto de membros ali do judiciário, não ela cria mais obstáculos para essa solução, tanto a CNJ quanto a solução das PECs. Porque o CNJ, ele é presidido pelo presidente do STF, pelo Luiz Fux, tem ali outros membros que também são ligados ao poder judiciário, né, também são outros juízes, outros notórios ali ligados a essa esfera, obviamente, porque é um conselho que olha questões jurídicas, judiciais, E você também, então, tem que passar pelo judiciário, o legislativo tem que estar, vamos dizer assim, ele não tem um voto nisso, mas se ele, como o orçamento também passa pelo Congresso, pode ter um problema, então é uma solução que tem que ser acertada entre os três poderes, né? Então essa solução do CNJ, que parecia ser a que menos causaria ruptura no cenário atual, porque você não teria uma PEC que poderia abrir espaço para aquela história que eu conto, né, que passa a ambulância e vem todas as motos para trás, então ela não abriria esse espaço, né, para outras mudanças no teto de gastos, porque não seria uma PEC, então beleza, se é para parcelar, vamos parcelar desse jeito que não precisa passar por uma PEC. Mas essa solução, diante desse conflito, ela se torna mais improvável, não que ela seja totalmente improvável, mas ela perde um pouco a força, porque ela exige essa coordenação entre os poderes. Ao mesmo tempo, a própria PEC também, né? O judiciário pode, o próprio STF pode olhar a PEC ali sob o ponto de vista de ser uma inconstitucional, né? E ela acabe não passando. Então, assim, essa incerteza, então essa questão do CNJ é só um exemplo muito claro, uma ilustração muito clara do que é a incerteza, a falta de previsibilidade quando se tem instabilidade política. Né, instabilidade política, confronto entre os poderes e essa falta de previsibilidade nas regras do jogo. Nesse meu exemplo, as regras do jogo sendo o que vai acontecer com o orçamento ano que vem, para onde vai o risco fiscal e a trajetória aqui da nossa dívida, levando com eles toda a precificação dos nossos ativos e a vida de todo mundo. Quer você ache que é verdade ou não, isso está sim impactando a sua vida de alguma maneira. É isso, gente. Então, o capítulo do Brasil Fiscal foi especial hoje, né? Versão feriado, versão caos político, mas eu acho que o importante, enfim, isso só ilustra, né, a importância de entender o cenário político e saber que tomar decisões muito precipitadas nesses momentos de investimento, de negócios, de vida, né, não é indicado. Então, nesse momento é saber fazer essa leitura, né, tomar a sua posição aí político-partidária que você quiser, mas, né, saber tentar tomar uma distância para analisar o cenário com o máximo de pragmatismo possível.
Instabilidade institucional conta e conta muito. Sabe aquela velha história de que o Brasil não se aproxima dos fundamentos? Pois então, enquanto o mundo passa por uma vigorosa recuperação, dentre outros motivos por causa disso, nós ficamos distantes disso. Os poderes não precisam funcionar de forma harmônica apenas porque isso é constitucional, mas também porque faz muito sentido prático, simplesmente pelo fato de que existem problemas muito maiores a serem resolvidos, e mais urgentes também, do que ficar apagando fogo de crises construídas por quem quer que seja. Vale a pena tacar fogo e em seguida gritar "fogo!" Para que você não pense que está ouvindo algo desatualizado, vale sim comentar que Temer articulou de maneira impressionante em 24 horas uma teórica pacificação que se refletiu imediatamente nos mercados como sendo uma ideia positiva. Vai durar, o histórico presidencial não corrobora com isso. Mas vocês pelo menos já sabem, com esse episódio e tantos outros, os riscos de se incendiar algo e depois reclamar das queimadas. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Pedro, quem pensa no longo prazo, olha tão forte assim para o curto prazo?
Essa semana, para variar, a gente teve aí muita volatilidade na Bolsa de Valores, nos ativos brasileiros. Não é novidade para ninguém o nível de crise, talvez instabilidade e insegurança que a gente vive, mas é sempre bom nesses momentos olhar aí, principalmente no mercado de bolsa, né, que a gente está falando de ações, se esses movimentos são justificados do ponto de vista fundamentalista ou dos fundamentos da empresa. Então você tem o próprio Ibovespa aí caindo 4, 5% na semana, você tem empresas de boa qualidade que realmente se desvalorizaram, e aí depende muito realmente do investidor ter ali quase que o sangue frio e a análise e a convicção de que é um momento bom de comprar, né, ou de entrar nessas empresas de qualidade. Eu acho que sempre essa dinâmica da ganância e do risco é uma coisa muito marcada na cabeça dos investidores, então normalmente quando tudo derrete, o medo se espalha pelos investidores e todo mundo não quer perder, né, não quer perder dinheiro, quer proteger seu capital, e nos momentos de alta todo mundo quer, a ganância vem, todo mundo quer participar desse movimento de alta. E se você for capturado por esses dois sentimentos, provavelmente você não vai construir patrimônio no mercado, você vai ser expelido, você vai tomar decisões ruins que vai te tirar do jogo. Então eu acho que esses momentos são importantes para, obviamente, se você puder tomar alguma decisão consciente de que é uma compra, um investimento de uma empresa ou de um papel ou de uma ação que você acredita realmente é um bom momento, mas 90% das vezes é não fazer nada, né? Tem até uma frase lá que é 10% investimentos antes, né? 10% compra, 10% venda e 80% não fazer nada ou esperar. Então, eu acho que esses momentos são a despeito da volatilidade, de para onde as coisas vão, que isso ninguém sabe. Você não ser capturado aí pelo dia a dia do mercado, pela oscilação diária, acho que é muito importante. E você olhar de volta para o seu processo de investimento, o que te levou a tomar aquelas decisões de alocação, de compra ou de venda de ativos, e se faz sentido naquele novo patamar de preço entrar, continuar, diminuir, enfim. Então, vale olhar por esse prisma também.
Joesley Day foi o meu primeiro susto no mundo dos investimentos. Eu me lembro direitinho, em alguns ativos independentes da minha carteira de investimentos naquela época, eu cheguei a perder 8% naquele único dia. Fiquei preocupado? Claro. Claro que eu fiquei preocupado, mas eu mantive aplicado porque eu seguia acreditando nos fundamentos daquilo que eu tinha investido. Qual o resultado de lá para cá? Se não olhar com carinho para o gráfico mais esticado, aquele 18 de maio de 2017 praticamente nem aparece mais. Isso significa que todo investimento só vai para cima? Claro que não, mas que se você olhar os fundamentos do que você investe, você vai estar fazendo muito mais pelo mundo dos investimentos e pelo seu futuro financeiro do que achar que é que nem um cassino e é só você colocar as fichas na mesa a cada nova informação que chegar. Tá longe de ser a coisa mais trivial do mundo saber diferenciar o que é mensagem do que é ruído, sobretudo em um mundo tão dinâmico quanto esse que a gente vive hoje. Mas, novamente, você tem que saber o seu perfil de investidor e você tem que saber o que você está investindo. Não é garantia de sucesso, necessariamente, mas vai te ajudar a ter muito menos dor de cabeça no longo prazo, que cá para nós é o que realmente importa quando o assunto são os investimentos. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Nova novela, os Estados Unidos e o fiscal. Você que nos ouve aqui semanalmente já sabe que isso aí tá para acontecer. Vamos a essa novela então. Raquel, conta pra gente o que, entre super pacotes financeiros e inflação subindo, entre aspas, de maneira transitória, as contas públicas estão contando lá no Tio Sam.
Bom, agora que a gente já falou bastante de Brasil, vamos para uma novela parecida, aquela chamada Os Estados Unidos e o Fiscal. Pois é, gente, vocês não ouviram errado. Os Estados Unidos também têm os seus issues fiscais. E está para aparecer aí mais, né, nas manchetes, um issue fiscal que vem chamando atenção nas últimas semanas e vai ganhar mais importância ainda nas próximas. Por quê? É, como vocês sabem, que eu já contei aqui para vocês neste mesmo podcast, nos Estados Unidos estão sendo negociados dois outros pacotes fiscais. Outros eu digo porque a gente só sabe que já foram aprovados alguns outros pacotes de estímulo em termos de, na verdade, proteger, né, de estímulo fiscal bem relacionado à pandemia, de proteção a certos setores, certas famílias. Então, eram aquele pacote de resgate, né, diante dos impactos da pandemia. Aí, depois disso, foi aprovado um pacote de infraestrutura, que tinha mais ou menos 500 bilhões em novos gastos, sendo que os outros 500 bilhões já eram gastos aprovados. Mas esse pacote ia ser focado ali em gastos e infraestrutura, tanto a parte de infraestrutura física, quanto uma parte mais de conectividade e tudo mais. Esse projeto, ele tá caminhando lá pelo Congresso norte-americano, já foi aprovado aí seus primeiros passos, já foi aprovado, vamos dizer, na primeira fase, mas ainda falta passar para ser aprovado completamente. Porém, agora, todas as atenções se voltam para o outro pacote, o pacote das famílias americanas, que eu também já contei aqui para vocês, que é um pacote bem maior. É um pacote de novo gasto, né? Então, a gente estaria falando de fato aí uma emissão fiscal, uma expansão fiscal de mais de 3 trilhões de dólares. Pois é, gente, é muito dinheiro. E eu já contei aqui para vocês também sobre mais ou menos o que foca esse pacote, né? Ele vai focar aqui em investimentos, ele focaria em investimentos em mais sociais, né? Então, em saúde, educação, assistência social e etc. Só que, por que eu tô falando aqui, né? Já contei, tô aqui repetindo tudo. Porque, na realidade, nas próximas semanas vai ganhar importância um debate sobre o limite da dívida americana e o que ela tem a ver com esses pacotes. Bom, absolutamente tudo. Porque todo ano, né, quase todo ano se tem essa discussão da crise da dívida. O que é essa crise da dívida? Nos Estados Unidos, o Congresso precisa aprovar se a dívida passa de determinado limite. E aí, quando ela passa, que nem a gente tem aqui o nosso teto de gastos, lá eles têm um teto de dívida. E esse teto de dívida, ele vai sendo aprovado pelo Congresso para subir e subir cada vez mais todo ano. Mas eu já comentei aqui algumas vezes com vocês também, né, que os Estados Unidos, eles têm aquela história do privilégio exorbitante, que eles emitem a moeda global. Então eles continuam fazendo bastante expansão fiscal aí, sem ter grandes consequências negativas que nem a gente teria aqui no Brasil, né? De virar o mercado inteiro, de a percepção de risco fiscal aumentar, a gente ter ali a percepção, né? A nossa curva de juros. Hoje mesmo, no dia que eu gravo, por causa do tópico do outro, né? Que a gente falou ali no outro tópico aqui, a curva DI 10 anos chegou a 11%. Lá nos Estados Unidos isso não acontece, porque eles têm muita credibilidade, a moeda deles é a mesma desde que o mundo é mundo, quer dizer, desde que os Estados Unidos é Estados Unidos, e eles têm uma grande credibilidade fiscal e monetária, né, por serem os emissores da moeda que é usada globalmente, pelo menos por hora, né, bem majoritariamente, né, no mundo todo. E aí, mas mesmo assim, então, eles vão, toda vez que a dívida passa de um determinado limite, o Congresso tem que aprovar. Só que isso acontecia, assim, bastante, né? Todo ano tinha ali aquela discussão, né? Passava, o Congresso aprovava. Só que acontece que os republicanos, né? Quando as casas estavam... Quando eles tinham minoria no Congresso, eles começaram a dar uma causadinha e falando assim, eu não vou aprovar esse aumento da dívida e vocês vão ter que sofrer um pouquinho. E deixava ali até o último segundo, na verdade deixava passar desse último segundo, deixava passar o prazo, e aí depois exigia, né, pedia algumas barganhas ali para aprovar esse aumento de dívida. E por que que é importante? Porque se não é aprovado se não é dada essa permissão para aumentar a dívida, o governo para, literalmente shutdown, né? Então já teve uma crise parecida com essa, agora não me lembro em que ano, tá? Faz bastante tempo que teve uma crise assim, mais aguda nesse sentido. Teve um shutdown por bastante tempo, já teve alguns menores, de algumas semanas, de um mês, mas teve um que durou um tempo significativo, e isso obviamente impacta negativamente os mercados, né? Fica aquele momento que o governo não pode gastar nada, e é literalmente um shutdown, não é que nem acontece aqui no Brasil, que são as despesas discricionárias, e aí vai, e aí a gente discute mais, e aí flexibiliza o teto, etc. Para, as pessoas literalmente voltam para casa, né, falam assim, olha, você não vai trabalhar hoje, porque a gente não pode te pagar, e bye bye. Então, realmente, tem um shutdown na máquina pública, e continua assim até que a dívida seja paga. Quer dizer, até a dívida, isso seria maravilhoso, né, até que todo mundo receba de volta os seus trash, não, imagina, até que o teto, né, da dívida seja elevado. E a secretária do Tesouro, né, Janet Yellen, ela tem falado bastante que, enfim, tá preocupada com isso, que acha que os americanos já estão passando por muita volatilidade, que a economia tá recuperando, se o Congresso, especificamente aí os republicanos, não aprovarem isso, enfim, de maneira célere, né, de direito, dentro do prazo, etc., isso vai acabar afetando os ativos americanos e as taxas de juros futuras, e isso vai impactar negativamente o mercado. E, de fato, se esse receio começa a crescer e as taxas de juros futuras começam a ser pressionadas, etc., pode sim ter um contágio ali na economia real, né? Principalmente pela parte das famílias mais endividadas, principalmente pelo setor imobiliário. Mas isso é ainda improvável, tá? Porque normalmente isso não demora tanto, essa negociação. Mas you never know, e a Janet Yellen deve saber mais do que eu, né, sobre o que ela está falando. Então, surge aí mais essa pulguinha atrás da orelha do Biden, e o que isso tem a ver com todos aqueles pacotes que eu tava falando? Os republicanos estão dizendo que não vão aprovar esse pacote, e provavelmente, né, o limite da dívida vai com alguma parte, né, do pacote ali para ser negociado, porque eles são peças legislativas relacionadas ao orçamento. Então, isso ainda vai dar mais sarna para se coçar. Então, aguardem. Só fiquem no aguardo que, né, vamos ouvir mais sobre isso. Principalmente também pelo fato de que, se o limite não é aumentado, o Treasury, né, o Tesouro, tem que parar de emitir títulos. Então, o próprio Fed, na última reunião, né, o Comitê de Política Monetária, ele já até fez algumas mudanças de instrumentos de política monetária, tendo em vista isso, né, de que o Treasury em breve teria que começar a reduzir a sua emissão de títulos, justamente porque ele não pode fazer isso se o limite da dívida não for excedido, né? Obviamente, por quê? Porque se ele emite mais títulos, a dívida aumenta. Então é isso, gente. Teremos mais essa sarna para nos coçar, né, nos próximos meses, aí, nas próximas semanas, e ficaremos de olho como isso afetará os mercados e nós aqui. Provavelmente nós aqui isso só vai afetar se a gente parar de fazer besteira interna, né? Porque, por enquanto, o bom, o ruim, tá tudo passando em colo aqui, porque, afinal de contas, os nossos problemas domésticos estão com uma cara maior do que o que vem de lá de fora. Gente, só uma correção aqui, de fato. O nível da dívida, ele não sobe todo ano, tá? Eu achei estranho, falei, meu, já vi várias vezes, mas eu não me lembro de ser todo ano, deixa eu checar. E de fato, ele só é elevado quando se atinge ali aquele limite estabelecido. E isso não era pra acontecer com tanta frequência, né? Dado que a ideia é se ir rolando, mas pagando eventualmente a dívida e não elevando tanto o déficit. E no caso, já foi essa dívida, né? Esse instrumento de levar o teto da dívida já foi usado 90 vezes no século XX, mas mais recentemente tem sido cada vez, assim, tem sido usado com mais frequência. Então, entre 2001 e 2016, a dívida foi elevada 14 vezes. E teve alguns anos, né, que teve uma assim, particularly bad crisis. Então, você teve aí um momento bem ruim durante, enfim, esse interim que não foi aprovado, né? Então, tava lendo aqui que em 2011 havia, se não fosse aprovado, tinha ali, poderia ter um impacto de um encolhimento de 7% ali do potencial, de 7% do potencial que iria crescer o PIB daquele ano, né? 7% do crescimento. Mas mesmo assim, é um impacto bem grande. Por quê? Porque você paralisa a máquina pública. Então imagina aqui se a gente tem boa parte do nosso PIB também é de serviços públicos. Imagina se a gente paralisasse totalmente. Como eu disse, isso é praticamente impossível de se acontecer no Brasil, porque as despesas são obrigatórias e você acabaria paralisando em termos da discricionária, você ia, né, pagar a luz do prédio, mas ia ter que continuar pagando as pessoas. Nos Estados Unidos isso não acontece. Então, por isso que essas crises podem tornar-se particularmente negativas por alguns meses.
A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo e a injeção financeira de seu banco central, o Fed, é grande desde 2008 e impressionante de 2020 para cá. No ano passado, o balanço saiu de cerca de 3,75 trilhões de dólares para ficar hoje superior a 8 trilhões de dólares. É isso mesmo que você ouviu. Dobrou, pouco mais que dobrou, dentro de um ano. Toda essa liquidez não vai durar para sempre. Esses pacotes, esses cheques, esses auxílios, isso aí não vai ficar aí para sempre. Mesmo que hoje existam algumas correntes econômicas que sinalizem que isso pode ser eterno e não teria problemas. Quando essa liquidez começar a sair de jogo, a coisa vai ficar muito complicada. E para além disso, cabe lembrar que não existe almoço grátis, né? Aquela velha verdade da economia. Os auxílios diversos que sim ajudaram a economia a se sustentar e recuperar virarão carga tributária das empresas e das pessoas nos Estados Unidos. Não dá para imaginar que isso vire só inflação ou dívida para cima. Independente de qual economia, de seu tamanho ou relevância, tem algumas coisas que não escapam a ninguém. Vamos então agradecer os nossos queridos participantes do episódio de hoje. Muito obrigado, Raquel, por abrilhantar aí sobre instituições, Fiscal Brasil e Fiscal Estados Unidos. Muito obrigado, te aguardamos no próximo episódio.
É isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido trazer esse máximo de pragmatismo possível aqui na minha análise e que tenha, enfim, tenha ajudado vocês aí, dado uma luzinha, né? Porque eu tentei fazer isso ao longo do dia todo. Se eu não consegui hoje, né? Fail total. Mas então é isso, pessoal. Até a próxima previsão do tempo, onde eu espero, né, estar com mais sol pra contar pra vocês aqui do litoral paulista.
E também muito obrigado, Pedrão, que sempre traz uma palavra mais de reflexão aqui pro nosso querido podcast. Muito obrigado, o pessoal gosta muito de você, não fique longe e te aguardamos aí numa próxima mais adiante.
Valeu, pessoal, muito obrigado por falar com vocês, nos vemos na próxima, um abraço.
Você que está na esteira, olhando pela janela, pensando em quando é que vem chuva, pensando sobre como calmaria institucional importa para o país, ou mesmo que tem que meter o louco, enfim, né? Independente de como você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que tem de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador agora. Se você gostou desse podcast, desse episódio, de alguns episódios, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas, ficamos ainda mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, quanto mais pessoas estiverem nos acompanhando. Fique ligado nos links da descrição desse episódio, nosso primeiro e-book e também o Economia em Pílula, onde você aprende em até um minuto sobre temas de economia. Vale a pena conferir. Por hoje é só, meus queridos e queridas, abraço a todas e todos, nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio. We'll be right back.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.